Debaixo da língua.
Nasceu em 1956 numa terra distante, Luanda. Ou seria Lisboa, a terra distante? Um jogador de hóquei em patins exímio, várias vezes campeão e melhor marcador pelo Benfica, embora no futebol seja do Sporting, tem uma voz que marcou gerações e gerações e gerações de ouvintes na rádio. Chegada a Portugal em 1975, tem a mágoa de não ter assistido à construção do país que continua a sentir como o seu, Angola. Esta semana, no Debaixo da Língua, o meu pai, Rui Pego.
É uma mágoa que eu carrego, não é? Isso indiscutivelmente, porque eu saí de Luanda para ir a São Paulo para que a mãe da Sofia pudesse ser assistida clinicamente. Porque Luanda já tinha poucas possibilidades. Isso levou a que eu ficasse de fora, não é? O espaço aéreo foi fechado. Portanto, eu fiquei, no fundo, bloqueado.
A carreira na rádio atravessa vários setores, do jornalismo à divulgação musical, à apresentação e criação de programas, ou à direção-geral e administração de várias rádios, do Correio da Manhã, Rádio, da Nostalgia, da Comercial e, outra vez, na Rádio Paris de Lisboa, um enclave francês ligado à Rádio France Internationale, a direção de programação da Rádio Renascença e, mais recentemente, a direção de programação das rádios do universo RTP, Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional e também das novas plataformas RTP, de onde saiu em 2022. Atualmente está no ar com Novas Crónicas da Idade Mídia, com os jornalistas Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques, Rui Pego, claro, no FM da Renascença e em podcast. Eu estou a tentar dizer tudo lentamente, como fui ensinado. Big shoes to fill? Maybe. Entrevistar um pai na semana do Dia do Pai é sempre um exercício de arqueologia do presente, se é que isso se pode fazer. Costumo dizer que é o melhor Rui Pego que conheço. E mantenho. Bem-vindo, pai, ao Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Agora já está mesmo, pai. Está bem?
Estás aí? Sim, eu não estou a olhar para o telefone.
Eu ia dizer que estavas a olhar para o telemóvel. Não podes olhar para o telemóvel enquanto eu estiver a fazer as perguntas, pode ser?
Sim, mas...
Que é o que de vez em quando fazes quando eu te conto uma história.
Não, mas o problema não é esse. O problema é que eu tenho que estar a controlar aquilo que está a acontecer do ponto de vista das notícias, não é? Porque... eu tenho uma coisa para fazer amanhã e portanto preciso saber.
Obrigado por teres disponibilizado o teu tempo para vir dar uma entrevista ao teu filho.
Sim, porque a quarta-feira é o day out para mim. Não estou para ninguém.
Sim, porque estás imerso.
Isto é uma exceção verdadeiramente extraordinária.
Opa, eu fico esmagado. Muito obrigado com isso. Por isso, aliás, sei como prezas o teu tempo. Isso é uma herança destes tempos todos de jornalismo, essa coisa de teres que estar com a antena ligada sempre?
Não é, porque estou a fazer neste momento com três excelentíssimas pessoas, que é o Luís Marques, o Luís Marinho e o Eduardo Oliveira e Silva, um podcast sobre os média e sobre a forma como os média tratam a atualidade. E portanto isso implica que eu siga regularmente, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia.
Sim, sim.
Aquilo que os média estão a fazer. Ainda por cima há esta última operação da Polícia Judiciária que é preciso seguir de perto.
Precisavas de ter um toque das notícias, das mensagens, tão impressivo, porque sempre que chega uma notícia parece que é um breaking news de facto. Seja uma notícia, seja uma mensagem, seja, quem sabe, um lembrete para tomar um medicamento. É sempre uma som muito forte. É uma escolha deliberada, pai?
Não é escolha. É quem produz as notícias é que faz esse
som.
É que inclui esse som. Alguns acho que são razoavelmente agressivos, sim, é verdade. Mas há outros que são simpáticos.
E, ainda bem.
E são bons alertas, não é?
Pai, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
É um prazer estar aqui.
Quantas vezes é que ouviste este programa?
Acho que... ouvi uma vez com a mamã.
Foi?
Uhum.
E com a mamã.
Com a tua mãe?
Sim, que eu não chamo de mamã, mas tu chamas, quando nós falamos da mãe, dizes com a mamã. Enfim. Então, bem-vindo ao Debaixo da Língua. Como sabes, é um programa que eu faço todas as semanas, onde eu tento que as pessoas também exorcizem um bocadinho aquilo que têm debaixo da língua. Mas isso é uma coisa para uma parte mais funda da conversa, da piscina. Mais lá para a frente. Qual é a quantidade de vezes, quantas vezes é que pensas em Luanda por dia e em Angola?
Não, eu penso em Luanda a cada minuto e a cada segundo da minha vida.
Porquê?
Porque eu tenho a geografia da cidade na cabeça. E a qualquer momento, por qualquer razão, ou sem qualquer razão, ou por razão nenhuma, penso na geografia da cidade, nos diversos pontos fulcrais da vida que eu fiz naquela cidade. E portanto, sabes que há uma coisa que marca muito as pessoas e a vida das pessoas, é aquilo que tu vives na adolescência, não é? Na idade, no início da idade adulta, não é? No fundo, infância, adolescência e quando és jovem adulto. E portanto, eu não, ninguém escapa a isso, não é? E portanto, eu também não escapo a isso. Não fiz nunca o exercício que acho que algumas outras pessoas fizeram de esquecer, de meter numa gaveta, não é?
Uhum.
Não esqueci nem meti em gaveta nenhuma.
Continuo. Situando, para quem está a ouvir, tu nasceste em 1956 em Luanda.
Sim.
Numa altura de pujança da cidade, não é? A cidade que estava a crescer.
Sim, começou a crescer mais depois da guerra, depois do início da guerra, não é?
Em 61.
Uhum.
Eu sei as datas.
Uhum.
Eu,
ainda bem.
Porque já ouvi muitas vezes esta história. Mas quando lembras Angola, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? É um cheiro? É um som? É a tal disposição da cidade? É o crocodilo que escapou do jardim zoológico? O que é? Uhum. Qual é a primeira coisa que surge quando pensas em Angola? Da Angola primeira... que tu conheceste, não é?
Sim, a primeira coisa que surge é um misto de pena, por um lado, e de orgulho, por outro, não é? Porque... mas algumas, há uma geração de luandenses, se quiseres, de caluandas, que sonharam com a independência, não é? E sonharam com um país autónomo, livre, independente e pujante e organizado. E infelizmente, também por causa da guerra civil, muito por causa da guerra civil, que depois durou anos a fio, Angola ainda não atingiu esse patamar de desenvolvimento e de organização e de bem-estar para as populações e por aí fora, né? Portanto, há ali um mix feelings em relação àquilo que tu chamas o primeiro pensamento, né? O que é que te vem à cabeça? Mas sobretudo é uma vida simples, né? Uma vida sem...
Como é que era simples como a guerra a acontecer no país?
Era simples porque a guerra era longe, não é?
Não era perto da cidade?
Não era perto da cidade. No tempo da guerra colonial, bem entendido, não é?
Uhum.
A guerra era longe e, portanto, a vida do país ia-se desenvolvendo apesar da guerra, não é? Ou, sobretudo, por causa da guerra, não é? O desenvolvimento económico...
Uhum.
Há uma expansão clara do desenvolvimento económico do território por causa da guerra, né? A guerra determinou que finalmente Lisboa olhasse para aquele país de outra maneira, né? E portanto começou a investir aquilo que não tinha feito antes. Começou a investir em escolas, em hospitais e por aí fora.
Ao mesmo tempo que
estradas,
lutava,
né? Ao mesmo tempo que andava ao estalo com os nacionalistas, né? E portanto, digamos que que a guerra teve esses dois lados, não é? Sendo que há um lado que é um lado sinistro, funesto, que é hipotecar gerações e gerações de portugueses e de angolanos, não é? Numa guerra estúpida, sem sentido e que podia ter sido... Peço desculpa pelo toque que dei no microfone.
Não faz mal, pai. Está tudo bem.
que por uma coisa podia ter sido resolvida de outra maneira, não é? Eu tenho lido muito ultimamente sobre o período da passagem do Salazar para o Marcelo Caetano e houve várias oportunidades de estabelecer diálogos e
soluções.
No fundo, construir uma solução dialogada, negociada e que foi rejeitada sempre, não é? Porque também percebo que havia, da parte do Estado Novo, a ideia do dominó, né? Que era a partir do momento em que uma província ultramarina, que era como eles chamavam, que uma província ultramarina, que um dos países tivesse acesso à autodeterminação e à independência, uhum. e subsequentemente à independência, seguramente que os outros todos viriam atrás. De resto, é com os levantamentos em Angola, no 4 de fevereiro, que é um ataque a uma prisão de Luanda por um grupo de jovens ligados ao MPLA, e depois no 15 de março assassina que a UPA, à altura UPA, depois FNLA, fez no norte de Angola, matando tudo o que aparecia, fossem brancos, pretos ou o que fossem, e sobretudo matando também o povo que vinha do sul trabalhar nas roças de café, né? E que era portanto, e que era no fundo um aliado, entre aspas, daquilo que era o colonialismo português. E portanto, digamos que essa agora perdi-me na descrição.
Não, a minha pergunta seguinte, acho que podemos ir por aí, é como é que um adolescente vive no meio disso, porque tu dizias, por exemplo, tu não gostas de sons altos, né? Ou saltos de sons que rebentem.
Sim, mas isso tem a ver com o Next Step, isso tem a ver com o que aconteceu a seguir, né? Isso tem a ver com uma guerra na cidade já. Depois do 25 de Abril e depois da, uhum. no, na fase de transição para a independência, não é?
Que é, de repente não é longe, começa a ser aqui, sendo que tu...
Não, de repente é à tua porta, não é? De repente é à tua porta, de repente há a recolher obrigatório, de repente toda a gente dispara contra toda a gente e, portanto, digamos que o caos, aquilo que se chama uma guerra urbana, uhum. Passa a existir na cidade onde tu vives, não é? Portanto, esses estalos que tu falas, esses estalidos, já incomodam-me coisas muito estridentes, não é?
Sim,
não,
é nunca verdade. Pude rebentar balões em casa. Era um problema. Mas essa sensação de que uma coisa é tu cresceres sabendo que as coisas estão a alterar-se. Outra coisa é o caos, como dizias, estar à porta de casa. Para alguém que acha que é angolano e só depois português, deve ser muito confuso. É uma coisa que se ultrapassa com o tempo?
Não, é uma coisa que se ultrapassa porque aquela era uma guerra justa. Porque quando tu tens depois militância política e quando tu optas por um dos lados do conflito, se quiseres, aquilo passa a ser justo, não é? O que não
autodeterminação?
Não, isso já estava conseguido, não é? Quando esta parte da guerra urbana que eu te falo é uma guerra entre os três movimentos de libertação, uhum. Que depois de se instalarem com as suas delegações em Luanda, na capital do país, depois começam a guerrear-se, não é? Porque todos tinham, porque todos estavam armados, não é? Uhum. E entraram em Luanda armados, não é? Pronto. Que foi provavelmente um dos erros, se assim se pode chamar, não é? Uma das benevolências do Acordo do Alvor, não é? Que determina que vai haver autodeterminação e independência e que depois haverá independência e, portanto, que os movimentos, e são reconhecidos os três movimentos de libertação, e depois é permitido que os movimentos entrem, uhum. nas cidades com os seus exércitos, não é? E, portanto, isso foi uma ingenuidade, acho eu, dos mestres da construção do acordo dos acordos de Alvor.
E onde é que tu estavas no meio disto?
Onde já é que você estava no 25 de Abril?
Eu não fiz essa pergunta ainda, mas posso fazer.
Não.
Onde é que você estava?
Exato. Não, onde é que eu estava? Estava no meu sítio, onde tinha que estar, em Luanda, não é? Uhum. Eu saí de Luanda em outubro, em 20 de outubro de 1975, portanto, quer dizer, muito depois do 25 de Abril, quer dizer, praticamente a uns dias da independência, não é? E, portanto, digamos que estava onde devia estar, e politicamente engajado e politicamente determinado.
A construir aquele país.
A construir o país, não é?
Mas vieste, mas não estavas depois? Isso é uma coisa que está para resolver?
Não, acho que já não está por resolver. Acho que já se resolveu, mas é uma mágoa que eu carrego, não é? Isso indiscutivelmente, porque eu saí de Luanda para ir a São Paulo para que a mãe da Sofia pudesse ser assistida clinicamente. Porque Luanda já tinha poucas possibilidades dessa natureza e, portanto, isso levou a que eu ficasse de fora, né? Porque, entretanto, o espaço aéreo foi fechado quando começou a guerra mesmo. Mais declarada entre os três movimentos. O espaço aéreo foi fechado. Portanto, eu fiquei, no fundo, bloqueado fora de Luanda. E, portanto, isso é uma mágoa grande, né? Quem se envolveu politicamente e teve uma participação em base, em grupos de ação e por aí fora, quer na Rádio Nacional, à altura emissora oficial, quer depois num banco onde eu trabalhei.
Trabalhaste num banco?
Sim, claro.
Não sabia que tinhas trabalhado num banco.
Eu estava a estudar economia.
Isso eu lembro-me.
E, portanto, como estava a estudar economia, fazia sentido que...
E havia bancos no meio dessa confusão toda?
Então não havia bancos, por amor de Deus.
Opa, podia não haver, não é? Já vão entrar com pessoas... Estão a ver três movimentos armados. Se calhar o sistema bancário não devia estar a funcionar como
estava normal. A funcionar, completamente a funcionar. Não sei se bem se mal, mas estava a funcionar.
Ok, estava mas a funcionar. Então a rádio apareceu antes?
Não, a rádio anterior, sim. Eu fui fazer esta experiência no banco, num chamado BCA, Banco Comercial de Angola, porque eles foram à Faculdade de Economia recrutar candidatos, não é? Porque estavam a ficar sem quadros e sem gente, e portanto.
Estas estavam a ir para Portugal e para sair do país.
Foram ali a recrutar uma rapaziada jovem que estava ali empenhada, não é? E portanto.
Estiveste ao balcão?
Não, era digamos que um trabalho mais...
Não estava a imaginar no balcão e não estava a imaginar, mas...
Não, era um trabalho de retaguarda, não é?
Já tinhas bom feitio nessa altura?
Sempre tive bom feitio.
Sim. Então, quando passas pelo Rio de Janeiro, depois, entretanto, vais para Portugal, sempre ouvi no meu crescimento que não eras um retornado. Ou seja, um retornado não, não eras porque não eras
não.
de cá.
Então, eu nunca fui daqui para lado nenhum, portanto não
mas
posso
Mas as pessoas
retornar.
Fazem essa confusão, não é?
Sim.
Acho que hoje em dia menos, mas na altura faziam, não é?
Sim, isso pessoas... está um bocado desbatido, acho eu. Se bem que ainda haja reservas, às vezes algumas reservas, não de toda a gente, mas de alguma parte da sociedade. Mas era um nome que dava para simplificar as coisas, não é? Para tu identificares as pessoas que não eram daqui, que vieram de fora, estás a ver? E admito que essa palavra permitisse identificar quem eram essas pessoas,
mas era redutora, não é?
Não, mas para mim, para muitas pessoas como eu, não é retornado coisa nenhuma, não é? As pessoas retornam a um sítio de onde partiram, não é? Portanto, de onde saíram, não é? Eu não retornei a lado nenhum, né? Então, se eu voltasse para Luanda, que seria certamente um retornado.
Sim. Não é? Quando chegas a Portugal, tu já tinhas vindo a Portugal de férias ao longo dos anos, jogando hockey patins?
Não, vim jogar hockey patins.
Okay,
nunca vim de férias.
Nunca vieste de férias, ias de férias a outros sítios, não é? Mas vim a jogar hockey patins.
Vim duas vezes
Aliás,
jogar hockey patins.
Há pouco sentaste nesta cadeira e disseste que tinhas feito um treino ontem, não é? Não do hockey patins.
Não do hockey patins, certo.
Outra natureza. E dizias, não faz mal se eu tiver aqui um bocadinho dorido, porque eu joguei hockey patins, Rui Maria.
Sim, exatamente.
Foste de resto campeão.
Fui várias vezes campeão.
Eu gosto da tua desilusão, para só dizer uma vez. Sim.
E várias vezes melhor marcador.
E várias vezes melhor marcador, não tenho a menor dúvida. E então, ao longo do tempo, tu viste esse Portugal, não é? E depois vieste viver para Portugal. Era o cinzentismo total comparativamente com o que era Angola? Como é que tu definirias Portugal?
Era absolutamente. Era uma coisa absolutamente anacrónica. Era uma sociedade aperreada, não é? Tudo cinzento. Eu nunca mais me esqueço que fui com António Macedo. Fomos uma vez ver o Sporting e começou a chover. E o estádio todo ficou preto, porque todos os guarda-chuvas eram pretos. Não havia guarda-chuvas de outra cor. Por acaso o meu era castanho. Por acaso o meu era castanho, o que levou a que uma pessoa que estava connosco nesse dia me perguntasse: porquê que o teu guarda-chuva é castanho? Não é? Eu disse: porquê que não? Porque eu gosto, é bonito, é mais bonito que os outros, portanto não há problema ser castanho. Essa pessoa perguntou-me porquê que eu tinha um guarda-chuva diferente dos outros.
E porquê que achas que é diferente, não é?
No fundo. Exatamente. Uhum. Pronto. Era uma sociedade que ainda estava na ressaca do Estado Novo, não é? Uhum. E também na ressaca do PREC, de alguma maneira, quando eu cheguei.
Chegas em 78?
79? Não, chego em 76.
Ah, chegas 76, mais cedo. Mas achei que tinhas estado mais tempo no Rio de Janeiro.
Não, mais cedo.
São Paulo.
São Paulo. Mais cedo. E era uma coisa. Não havia nada, as lojas não tinham nada. Não tinha nada de coisas que se vêem noutros sítios ou que se viam noutros sítios.
Porque
não é?
Em Angola havia Coca-Cola.
Ah, claro que havia Coca-Cola, não é? Aqui não havia Coca-Cola.
Não havia televisão, mas havia Coca-Cola.
Sim, porque o Salazar de televisão não era necessário para nada. Porque havia rádio muito poderosa, muito intensa, com uma grande capacidade de penetração, como de resto em qualquer país grande. Não é?
E é pá, ainda não disseste que Angola tem
14 vezes e meia maior que Portugal.
Estava à espera que dissesse.
Exatamente.
Sim.
Toda a gente sabe isto, faz parte da cultura geral. Não é?
Sim, mas é importante repetir. Para quem ligar agora a rádio comercial.
Sim.
E então chegas, deparas-te com essa sociedade que ainda está na ressaca de tudo isso, mas de repente mais de 1 milhão de pessoas de vários pontos do antigo Império Português vieram para Portugal. O que significa que havia, imagino eu, uma efervescência de ideias, ou não? Ou ainda muito com medo?
Sim, acho que as pessoas que viveram em África e que vieram para Portugal tiveram um impacto tremendo, quer na economia portuguesa, quer no desenvolvimento de uma série de localidades e de pequenas vilas e cidades do interior do país. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. De resto, o Da Costa fez um belíssimo trabalho de reportagem há muitos, 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 muitos anos. No jornal, julgo eu, à época, que retratava justamente isso, não é? Que foi a capacidade desta gente de conseguir desenvolver uma série de coisas, isto é, começar outra vez do zero e desenvolver uma série de coisas, não é? Uhum. E ajudar a economia do país. Para já, a indústria turística do país foi muito ajudada porque as pessoas que vieram da África foram colocadas em hotéis e, portanto, os hotéis estavam vazios, passaram a estar cheios, o que foi uma bela ajuda para essa indústria. Mas depois isso teve impacto também na economia, né? Porque as pessoas se começaram a organizar e começaram a tomar iniciativas e a ter negócios próprios e montaram uma série de coisas. Porque o espírito empreendedor não desapareceu, não é? Dessa gente que tinha um espírito empreendedor grande
e que tinha horizontes largos
e que era contrário àquilo que existia aqui, não é? Em Portugal, não é? Onde as pessoas estavam muito, muito acomodadas naquilo que era aquela estagnação.
Com medo de atravessar a rua.
Sim, com medo de atravessar a rua e com medo do vizinho do lado e, não é, por aí fora. E essa vigilância, se tu quiseres, essa vigilância que o Estado Novo exerceu sobre a população, né, através da PID e depois da DGS, que se veio chamar DGS a seguir, em Luanda era mais leve, né? Pelo menos nós não tínhamos tanto essa sensação.
Não crescias a pensar, tenho que me portar bem porque um dia posso ser posto à frente da PID?
Não, não, se bem que tu, para teres um passaporte, tinhas que ir à PID, né? E eu não sabia que estava na PID nesse dia e fui, até me portei mal e foi chato. O teu avô ficou um bocado incomodado porque
precisava de um passaporte para viajar, não era?
Porque eu precisava de um passaporte para ir a Joanesburgo, às corridas da Fórmula 1 de Kyalami, e pedi um passaporte e antigamente era passaporte para todos os países com os quais Portugal mantém relações diplomáticas. O homem que ficou zangado comigo, não é? Porque, e por uma razão perfeitamente perfeitamente banal, porque eu estava atrasado porque eu tinha aulas no liceu e não podia faltar à primeira aula porque estava tapado por faltas. E se faltasse, portanto, chumbava o ano. E, portanto, eu estava muito, muito preocupado, queria despachar aquilo. E o homem estava ali, porque era a vida dele, não é? Estava ali o tempo todo a fazer perguntas parvas, não é?
O que é que era uma pergunta tipo da PIDA?
Era uma pergunta parva, que é: o que é que vai fazer a África do Sul? Ah, vou ver as corridas. Só a ver as corridas, o que é que vai fazer mais? Percebes? Perguntas idiotas. Não, idiotas, eu percebo lá o ponto deles, não é? E depois perguntam: e como é que paga as suas despesas? Como é que eu pago as minhas despesas? Então o meu pai que está aqui é que vai pagar as despesas, não sou eu, não é? Portanto, ele vai me dar dinheiro para eu levar para pagar as despesas.
E o avô confiando o bigode preocupado?
E o avô preocupado, porque eu respondi a isto tudo com uma insolência muito grande, não é? Porque, mas era porque eu nem sabia onde estava. Estavas? Para mim era um sítio onde se passavam os passaportes, não é? Não era exatamente a sede da PIDE. Aqui na cima era à frente de um colégio onde eu andei quando era pequenino. E o homem ficou tão zangado comigo que mandou passar o passaporte que dizia assim: válido para todos os países europeus com os quais Portugal mantém relações diplomáticas. Não é? Que é uma idiotice, não é? Porque ele usou um poderzinho que ele tinha.
Sim, mesquinho.
Mesquinho, medíocre.
Para castigar um miúdo.
É? Para castigar um miúdo que tinha, sei lá, 15 anos ou 14.
Essas coisas não te enfureciam ao ponto de querer arrancar a cabeça das pessoas?
Dar-lhe mesmo contacto de beisebol se houvesse.
Sim,
ali.
Exatamente. Mas é que essa é a representação de um tempo e de um poder, não é? E dessa atitude, ainda por cima, para alguém que queria construir um país à margem de Portugal, fora de Portugal, independente de Portugal, imagino que seja muito. Fosse muito difícil de gerir, não é? No dia a dia.
Sim, mas tu não tens consciência política nessa época, não é?
Tinhas 15 anos, 14.
14 ou 15 anos, e portanto. Não tens consciência.
Era
política.
A tua vida, não é? Não.
Era a minha vida, quer dizer, que era aquele parvo que me estava ali a fazer perguntas parvas.
Sim, que chato.
E a atrasar-me a minha ida para o liceu. E depois eu fui lá reclamar, né, que aquilo não dava, né, eu não podia sair com aquele passaporte para Joanesburgo. E então, muito a custo e com um ar miserável, o homenzinho lá me disse que lá me mandou acrescentar à mão. Depois acrescentaram à mão, válido para todos os países europeus com os quais Portugal mantém relações diplomáticas, vírgula, África do Sul e Rodésia. Que eu achei extraordinário. Uma coisa que estava acrescentada. Eu guardei esse passaporte durante muito tempo, acho que agora já não tenho.
Pois, também tens uma atitude de arquivista, não é?
Portanto, sim.
Graças
não, por acaso
Deus,
não tenho muito. Por acaso não tenho muito.
Sabes onde é que estão os papéis todos?
Ah, sim, alguns.
Sim, até papéis meus sabes onde é que estão.
Sim, olha, mas o Pedro Ribeiro no outro dia perguntou-me, pediu-me uns jingles, não sei o que, do CMR. Não, da Rádio Comercial. Da Rádio Comercial. Eu não tenho nada disso, não é? Não tenho nada disso.
Mas isso é porque é digital. Tu gostas mais de ter os papéis.
Não, mas podia ter as campanhas que nós.
Mas tu sempre me disseste uma coisa, que é que eu devia sempre guardar os meus diplomas, porque se houver uma guerra.
Justamente.
Tens que ter os papéis. Esse tipo de pensamento é uma coisa que nunca te deixou.
Não, tu tens que ter sempre uma pasta organizada com os teus documentos.
Portanto, e os das tuas pessoas.
Sim, tudo. Tudo. Com os documentos, com os. Nem que sejam cópias dos documentos. Com os diplomas, com tudo, não é? Tudo aquilo que te habilite,
que prove que tu fizeste qualquer
que prove
coisa,
que
não?
Tu és quem és e que te habilite a desempenhar uma função qualquer noutro sítio qualquer do mundo.
Desempenhaste muitas funções em Portugal, mas não foste aquilo que tu querias ser, que era treinador.
Ah, eu não queria ser treinador, sei lá.
Não querias?
Não, mas, não eu fui sempre um apaixonado pelo desporto, não é? E joguei desde muito, muito
que
miúdo.
É uma coisa, né? Genética, como sabemos.
Certamente. Sim, sim, tu tens um jeitinho.
Tenho muito jeito.
Tens muito jeito. Mas eu, desde muito miúdo, eu joguei basquetebol e handball e hockey patins e futebol. Tudo o que havia para jogar, eu joguei. E joguei federado, basquete e hockey.
Mas não és muito alto, como é que jogaste federado de basquete?
Porque. Oh, chator, mas
Não interessa nada.
Os pivôs, os distribuidores de jogo no basquetebol não precisam ser muito, muito grandes. Há, uhum, há pessoas na NBA que têm para aí 1,80m só.
Que é exatamente a tua altura.
Não, que é a minha altura pelo meu BI.
Claro. Essa é outra história para a qual não temos tempo agora.
Não, exatamente.
Olha, mas é bom.
Sabes que se encolhe um bocado com a idade.
Então não sei. Mas continuas mais alto que eu. Bom, pivô, distribuidor de jogo. Depois foi curiosamente o que acabou por acontecer também na rádio. Ou seja, tu foste fazendo uma carreira na rádio que tu intuías que podia ser o teu lugar.
Sim, já lá vou, mas por causa do desporto, eu devia ter feito uma licenciatura em motricidade humana ou coisa assim no género, mas só havia em Portugal. Em Luanda não havia essa faculdade. Havia economia, havia medicina, mas não havia nem direito, por exemplo.
Não?
Não. Nem direito, nem não havia motricidade humana, por exemplo.
As pessoas tinham que vir para Lisboa para estudar.
As pessoas tinham que vir para Lisboa, Coimbra, para estudar isso. E portanto, eu não queria nada vir para Lisboa e portanto não foi uma hipótese que se pusesse. Se tivesse posto, portanto, fazer agora aqui um bocado de exercício de história virtual, provavelmente tinha aparecido alguém antes do Mourinho.
E tinhas sido tu, claramente.
Exatamente.
Talvez não aparecesse eu, porque não tinhas cruzado com a mãe nos corredores da Renascença, não é?
Pois, claro.
Bom, Rádio Renascença, onde de resto estás neste momento, noutra vida, não é?
Terceira encarnação.
Terceira encarnação, pai. Mais do que Jesus Cristo. Sempre a voltar.
Sempre
a voltar. Quando estiveste nos anos 80, tu viveste a força da rádio nos anos 80. E já me explicaste, embora não saiba de cor o nome dos programas, mas fizeste muitos programas que acabaram, eram muito ouvidos, não é? E também construíram o teu caminho na rádio, não é? Foste descobrindo, quando é que percebeste que tinhas a tua voz? Eu acho que essa é a pergunta. A tua identidade.
Acho que nunca descobri, nem hoje.
Oh, pai, não tens uma identidade no ar, não sabes?
Não, acho que tenho uma identidade na forma como falo, no ritmo que imprimo às coisas que faço. Acho que isso me concede uma identidade própria, uma identidade profissional. Uhum. Não é? Mas não, isso é uma coisa que não se descobre, isso é uma coisa que se vai descobrindo, é uma coisa que se vai desenvolvendo, eu acho. Hoje sou muito mais pausado e muito mais. Respiro mais do que fazia antes, por exemplo.
Quer dizer que há esperança para mim?
Sim, alguma. Porque às vezes falas muito depressa, é verdade.
Eu sei, é verdade. É por ser ansioso. Olha, e então e na Renascença? Foi bom essa primeira encarnação?
A primeira encarnação não começa nos anos 80, começa antes, em 77.
Ah, ok.
77.
Já tinha sido em 80.
Maio de 77. A minha primeira participação, o meu primeiro dia de trabalho na Rádio Renascença foi em 1 de maio de 1977. Era feriado. E eu fiz uma emissão à noite. Pronto, e portanto não, foi um percurso, foi uma aprendizagem. A Renascença é uma grande escola. Uhum. Porque permite fazer muitas coisas, não é? E sobretudo naquela época era necessário mobilizar todos os recursos que existiam para fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Eu fiz cobertura de eleições, eu fiz uma série de coisas. De resto, a minha candidatura à Renascença era para a redação, não era para a chamada programação, não é? Que é outro erro que se comete, que é a programação e o conjunto de tudo, não é? Mas pronto, isso fica para outro dia, porque isso dava um programa grande. Mas essa necessidade da própria empresa de usar os seus recursos em todas as tarefas e mais algumas que era preciso fazer, uhum, levou a que todos nós dessa época ficássemos a saber muitas coisas e a saber fazer muitas coisas. Não é a saber, é saber fazer muitas coisas. Para teres uma ideia, por exemplo, houve um dia qualquer em que era preciso que alguém estivesse no Parlamento, que havia uma discussão, não sei se era o Orçamento de Estado ou coisa assim no género, e não havia ninguém para que pudesse ir para o Parlamento. E quem foi o António Sérgio. Não é? O António Sérgio. E o António Sérgio fez lindamente, mas lindamente. Fez lindamente o repórter parlamentar, não é? Portanto, quer dizer, as tarefas do repórter parlamentar. E isso só foi possível porque todos nós naquela empresa, naquelas épocas, fazíamos todos muitas coisas, né? E muitas coisas diferentes.
Foste feliz nessa primeira encarnação?
Fui, claro que fui, muito feliz, sim, muito feliz, e tenho e agradeço até hoje e até ao final dos meus dias esta grande oportunidade que a Renascença me deu, né?
Tinhas liberdade, não é?
Toda a liberdade. Eu nunca senti na Renascença nenhum tipo de pressão. Nenhum. Mas isto é absoluto, não é? Falava-se à época que existiam umas listas musicais de músicos proscritos e por aí fora, para já, ponto um. Eu nunca vi nenhuma dessas listas. Também não me interessava muito para ver, não é? Bem entendido. E nunca eu deixei de tocar um músico porque estivesse eventualmente na tal de lista de proscritos.
Portanto,
acho que não existia a lista.
Não existia. Estamos num estúdio que tu também conheces, não é? Este foi o estúdio também da Nostalgia.
Sim, exato. Era o da Nostalgia. Costumava estar
o tio Macedo aqui, o António aqui. Já falamos sobre isso, mas pergunto se tens saudades de fumar num estúdio.
Não, eu tenho sempre saudades de fumar, não é? Porque eu não fumo há
20 anos para aí.
20 anos para aí. Mas eu tinha uma técnica extraordinária, um bocado badalhoca, mas extraordinária, que é eu, como não havia cinzeiros, iam sendo retirados os cinzeiros. Isto passa-se lá há 40 anos. Iam sendo retirados os cinzeiros, já que havia, sobretudo as engenharias, achavam que o fumo estragava os microfones e pronto.
Um disparate, certamente.
Certamente um disparate. E eu fazia uma coisa que é, quando acabava de fumar um cigarro, punha o cigarro em cima da mesa pelo filtro, né? Portanto, ficava assim em pé.
Sim,
a ver?
Mas não punhas nos discos a rodar?
O cigarro? Não.
Tinha ideia que sim.
Não. Porquê? Porque é que havia de pôr? Só se fosse parvo.
Pronto, ok, bem, não, também não sei de cor.
Não punha nos discos a rodar.
Tinha ideia que havia qualquer coisa que fumavas enquanto punhas os discos e.
Não, fumava, sim, fumava e punha os discos, mas isso, pô, apesar de ser homem, posso fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, não é?
Esse foi um tempo romântico para ti? Ou nunca chegou a ser o da rádio tempo
romântico? Não, foi um tempo de descoberta, não é? Foi um tempo de descoberta e todos os tempos de descoberta são muito estimulantes e muito excitantes. E portanto foi um tempo, para já que a rádio, que tinha sido toda nacionalizada, depois com a criação do Canal 3, depois futuramente Rádio Comercial, passou a haver uma concorrência mais próxima, mais
direta,
direta com a Renascença, que era a única estação grande, né, nacional, que não era nacionalizada, né, que era privada. E portanto foi um tempo de descoberta, né, de descoberta de soluções, de descoberta de conteúdos, de descoberta de formas de fazer.
Descoberta da mãe.
Sim, claro, descoberta da mãe também.
É verdade que quando olhaste para a mãe soubeste que querias casar com ela?
Sim, esse é um mito.
Ou é um bocadinho uma coisa já que vocês foram criando?
Não, eu disse ao Kikas, disse ao Henrique Mendes, que era meu diretor na altura.
Sim.
Que era meu diretor na altura, disse-lhe que eu vou casar com esta miúda. E quando o vi, quando tivemos ali uma
interação.
Temos aqui uma interação.
Também achou que tu eras muito
razoavelmente
arrogante.
Desagradável.
Foste, não, eras arrogante, pai.
Não, acho que não era arrogante. Eu não era arrogante, mas era dono do meu próprio nariz, não é? Porque uma das coisas que eu tenho que agradecer à Renascença é que me deram sempre espaço, não é? Nunca houve ninguém, chefe, diretor, o que fosse, administrador, o que fosse, que me tentou ou que me tivesse tentado impor o que quer que seja. O que acho esdrúxulo, não é? Porque quando tu diriges alguma coisa, deves impor algumas regras e algumas coisas. A mim nunca me impuseram nada, não é? Obviamente que eu também não sou parvo e, portanto, tenho algum bom senso e, portanto, percebia muito bem onde estava, não é? Mas de toda a maneira, se calhar fiz muitas coisas que as pessoas, que os diretores e que os chefes acharam que eram excessivas, não é? Sei lá, houve coisas que que provavelmente eu fiz erradas e que
deixaram passar.
E que eles deixaram passar, não é? Muitas, seguramente. Há um episódio extraordinário, digo eu, que se passa com outras pessoas também, em que nós, e não fui eu que fiz isso, mas fui conivente com isso. O António Campelo, que era um sonorizador à época, desviou umas máquinas de gravar e metemos no meu carro e fomos uma noite à casa de António Variações gravá-lo.
Que carro era este, pai? Só para termos uma imagem.
Era para aí um mini.
Era cor era o mini?
Era azul, pai. Azul escuro, acho eu.
Foram à casa do António Variações.
E fomos à casa do António Variações gravar. Portanto, eu, o António Duarte e o Campelo. Fomos à casa do António Variações gravá-lo e gravámos dois temas. Penso que um era o Toma Comprimido e o outro já não me lembro. Porque à época nós tocávamos umas cassetes que o Luís António Vita tinha sacado na Valentim de Carvalho. Tocávamos e todos os dias tocávamos um tema de Variações, porque o Variações tinha um contrato com a Valentim de Carvalho e a Valentim de Carvalho não sabia o que é que havia de fazer com ele. E portanto o contrato estava quase a expirar e eles não publicavam nada do Variações. Depois felizmente publicaram e eu gosto de acreditar que foi a nossa pressão. Porque ainda sou muito ingênuo também. Gosto de acreditar que foi a nossa pressão para que eles editassem Variações. E portanto, isso é uma coisa que não se faz, não é? Tu não chegas aqui, não tiras aqui uns equipamentos.
Tira aqui estes microfones
da rádio comercial, levas e vais fazer uma coisa por tua
conta. Também não há muitos Antónios Variações para fazer isso agora.
Está bem. Mas não interessa, quer dizer,
não se faz.
O conto é a atitude em si.
Mas a história não narra um bocadinho que. Eu acho que nesses tempos, se calhar porque estava tudo por fazer, arriscava-se muito mais, não é?
Sim, de alguma maneira, sim. Não, é que não, acho que não tem a ver com arriscar mais. Tem a ver com a organização das rádios. Era uma organização tradicional. Não é a que existe hoje, não é?
Uhum.
E portanto, digamos que era uma organização tradicional que tinha, que resultava daquilo que se definiu em todo o mundo no pós-guerra, em que a engenharia tinha uma grande preponderância, porque o que era importante era tu fazeres-te ouvir, não era o que tu dizias, portanto o conteúdo não era tão importante. Portanto, a engenharia tinha um poder verdadeiramente enorme. E cada pessoa, se tu quiseres, cada personality, como se diz hoje, tinha o seu espaço, não é? Portanto, uma programação não se construía como se constrói hoje, não é?
Uhum.
Era o programa do Rui, do José, do Manuel, do Francisco e do António. Cada programa tinha um nome e depois havia produtores independentes nessa época,
sim,
não é?
Que exploravam
a antena.
Isso é extraordinário, isso é uma coisa que hoje em dia não é nada.
Não, hoje em dia não existe, não é? Hoje em dia não existe e deixou de existir há muitos anos, né?
desde
a liberalização da rádio.
Que as pessoas exploravam esse espaço comercial, não é? essas horas de antena.
Exato,
não é?
exato. Dou-te um exemplo. A primeira reportagem internacional que eu fiz foi com um produtor independente. Não foi a Rádio Renascença. Não foi a Rádio Renascença que me enviou a San Remo. Foi um produtor, Aurélio Carlos Moreira, foi um grande produtor da rádio portuguesa, que... tinha dois programas, salvo erro, na antena da Renascença. E que investia muito em conteúdo já nessa época. Estamos a falar no final dos anos 70. Investia muito em conteúdo. E foi a primeira reportagem internacional que eu fiz. Foi com ele, em San Remo, no festival de San Remo, que era um festival à época ainda muito,
continua
muito importante.
Continua a ser muito importante.
Sim, mas já à época era muito importante. E aquilo tinha uma mise-en-scène extraordinária. Nesse ano a convidada era a Tina Turner, que estava a fazer o seu percurso. Não, estava a ser o seu percurso de reabilitação.
Depois
da separação do Ike, e depois de ter sido muito batida pelo Ike.
Sim.
E estava com duas bailarinas, uma loura e outra morena, curiosamente. E de repente nós estávamos no Teatro Ariston, eu e o Aurélio, e de repente estávamos nos bastidores do teatro, num ensaio, e estávamos ao lado dela, não é? E eu tinha um gravador parecia um tijolo, não é? Uma coisa enorme, enorme, não é? Nesse dia sacámos umas palavras dela e porque de repente entrámos no
circuito.
Não, no backstage.
No backstage.
E as nossas credenciais não davam acesso ao backstage, mas entrámos, não sei como, já não me lembro. Mas também aconteceu outra coisa chata, não é? Que é, estávamos sentados na plateia a ver o ensaio e ao nosso lado veio sentar-se um homem alto, negro, sentou-se e tal, cumprimentou, nós estivemos ali e tal, estivemos a ver as coisas. Quem era? Eu não sabia quem era.
Era o Sidney Poitier?
Não, era o Billy Preston, que era um pianista que às vezes tocava com os Rolling Stones.
Ah, ok.
E portanto, digamos que essas histórias tu só consegues viver quando tens alguém que sabe construir um conteúdo, que investe na construção de um conteúdo. O Aurélio, nesse caso, o Aurélio Carlos Moreira, era um produtor de mão cheia.
Preciso muita visão para isso, não é?
Muita visão e em vez de arrecadares a tua mais-valia toda, investes. Estás a ver? Ficas com algum dinheiro para ti e investes o resto. E isso não era muito comum nos produtores que eu conheci, por exemplo.
Isso aguçou a tua vontade de depois, mais tarde, dirigires a CMR? Ou seja, esta ideia de criar qualquer coisa que tenha uma marca, que tenha uma identidade, eu não tenho memória disso, não era vivo, não é? Ou já era, já tinha nascido.
Sim, não, eu
nasci em 89.
Não, nasci em 89, CMR nasce em 87.
Pronto, então não estava cá.
Não, não estavas.
Mas já prometia.
Nem sei como é que o CMR nasceu porque tu não estavas, não é?
Exatamente. Exato. Mas já prometia que vinha aí.
Não, eu em dado momento fiz uns programas na televisão.
Sim,
num raro momento de insanidade, obviamente.
Mas não fazias mal, pai?
Pois não faço nada mal. E então,
eras um bocadinho circunspecto.
Sim,
tinhas
claro.
Sempre um ar assim, um bocadinho circunspecto.
Uma coisa séria, não é?
Claro,
uma coisa
então, brincar. Fizeste entrevistas a pessoas muito difíceis, se me lembro.
Em dado momento, eu fazia muito Lisboa-Porto de carro, porque o programa era no Porto. Muitas vezes ia de comboio e tal, mas muitas vezes, sobretudo na
no
última.
No Monte da Virgem, não é?
Sim, no Monte da Virgem. Na última parte desse período, eu fazia muito carro, e entre Lisboa e Porto. E construí com a mãe 200 estações de rádio. Porque nós viajávamos a conversar e conversávamos, e antigamente era longe, né? Porto era mais longe do que é hoje. Nesse tempo, acho que não havia ainda. Não, não havia.
Não, a autoestrada é Cavaco Silva, não é?
Exatamente, a autoestrada é Cavaco Silva. Eu construí dezenas de estações de rádio. Dezenas. Portanto, o CMR foi, no fundo, o resultado, a síntese dessa reflexão.
200 viagens.
Sim, 200 viagens.
As pessoas lembram com muita saudade do CMR. Quem tem memória e quem fala disso diz que foi uma rádio fora do comum, completamente extraordinária. Era considerada uma rádio de muito bom gosto.
Sim, acho que foi a rádio mais bonita que houve em Lisboa.
Porquê?
Porque ela começou por ser uma local de Lisboa. Não, porque era muito trabalhada, porque era muito costurada, não é? Era muito. Já é uma rádio com a nova organização, não é uma rádio com uma organização tradicional.
Uhum.
É uma rádio com uma nova organização que tem um alinhamento de ponta a ponta, que tem um único programa, se tu quiseres. E só tem programas de autor ao fim de semana, não tem programas de autor de segunda a sexta-feira, por aí fora. Portanto, é uma rádio já do novo tempo, não é? Mas é uma rádio muito costurada e feita com muita paixão, com muita entrega, e sobretudo por gente que alguma dela, ou muita dessa gente, estava a começar.
Uhum.
Né? Era aquela a sua primeira rádio, né? Ou então vinham de uma rádio local qualquer, mais ou menos anónima, e portanto aquela era a primeira grande rádio onde entravam, porque era de um grupo, né? O CMR não era uma rádio local primeiro e depois uma regional autónoma, né? Era autónoma no sentido de fazia parte de um grupo, né? Que tinha o Jornal Correio da Manhã, né? e portanto que era a Press Livre. E portanto, digamos que eu acho que tem a ver com aquilo. Sempre que tu fundas uma coisa, mesmo hoje, se tu fundares uma coisa, um projeto qualquer, um programa, uma rádio, uma televisão, o que seja, um jornal, as pessoas dessa equipa fundadora, acho que criam um laço afetivo mais forte, uhum, com essa rádio ou com esse programa, do que depois quando mudam para outro e para outro e para outro e para outro, porque obviamente as coisas fundadoras têm uma marca maior.
Foi a rádio que mais gostaste de fazer?
Isso é uma pergunta complicada, porque não acho que isso é quase o melhor livro, o melhor filme.
Não, mas às vezes há coisas onde nós fomos inteiros.
Foi a rádio onde eu apliquei tudo aquilo que, todo o conhecimento que adquiri.
Tinhas que ir 28, 29, 30 para ir.
29, salvo erro. Todo o conhecimento que adquiri. Depois era uma rádio, como eu te disse, desenhada, costurada, tricotada, não é? Que é uma expressão ainda mais
específica.
Mais específica. E portanto é diferente de todas as outras, não é? Mas todas as outras me deram também muito gozo, não é?
Nós precisaríamos de várias horas, pai, para entrar nas várias rádios, nos vários tempos. Mas desde aí houve Nostalgia, Rádio Comercial, RPL, Rádio Renascença e todas as rádios da RTP. Estamos a falar de Antena 1, Antena 2, Antena 3, RTP Internacional, RDP África, RPL, que eu tenho memórias muito engraçadas, porque era uma rádio muito pequenina em Lisboa. Depois de ter estado nas rádios gigantescas todas, né, na Comercial, etc. E tenho memória de ir pintar e coisas do género para a RPL, Rádio para Lisboa, que era em francês e em português. Ou
sim,
só mais em francês?
Sim, tinha um segmento de emissão só em português, sim.
Sim. São muitas encarnações diferentes, não é? São muitos géneros diferentes. Qual é que tu consideras ser a trave mestra de uma boa rádio?
Uma boa rádio pode ser essa definição, essa qualificação pode ser aplicada a qualquer rádio, ou qualquer modelo de rádio, ou qualquer formato de rádio, não é? Eu acho que uma das grandes vantagens da rádio como meio sobre alguns outros, designadamente sobre a televisão, tem a ver com a diversidade. O espectro radiofónico oferece a quem ouve, e é preciso sempre dizer isto e recordar isto, são mais de 5 milhões e meio de pessoas que ouvem todos os dias rádio, uhum, em Portugal. O espectro oferece oferta diversificada. Uhum. Rádios musicais assim, rádios musicais assado, rádios musicais mais populares, rádios musicais mais alternativas, e rádios de palavra. Isto é, rádios, um termo que eu não gosto, generalistas, não é? Porque eu acho que o termo generalista define com pouco rigor aquilo que é. Ou é uma music
information?
Sim, ou é
news?
É tutanfu, ou é de notícias, ou é uma talk, ou é. Uhum. Percebes? Generalista acho uma definição. Eu percebo que dê jeito muitas vezes, designadamente na rádio pública, uhum, porque tem uma série de compromissos que decorrem do próprio contrato de concessão, mas digamos que é pouco característica, ou melhor, caracteriza de forma débil, insuficiente, aquilo que é aquela formatação. Agora, hoje provavelmente uma rádio que me parece mais complexa e sobretudo mais exigente do ponto de vista da construção e do ponto de vista depois da sua gestão diária é uma rádio de palavra, não é? Uhum. Para simplificar, é uma rádio de palavra que tem que cruzar um conjunto de elementos que constituem o tecido radiofónico, e isso tem que ser feito de uma forma muito equilibrada. E esse equilíbrio muitas vezes é difícil de atingir e de alcançar, porque precisa de momentos de descompressão, para que a palavra não se torne obsessiva.
Uhum.
E, portanto, digamos que a construção de uma rádio dessas é mais complexa, se tu quiseres, do que a construção de uma outra rádio qualquer, uma Tutanfu, uma Talk, ou o que seja.
E depois, tendo em conta os contextos, quer dizer, dirigir rádios que são estatais têm complexidades, como dizias, completamente diferentes, e que têm o serviço público, têm que servir as pessoas, não é? Onde é que foi mais difícil criar para ti? Porque tu dirigiste muitas rádios, dirigiste muitas pessoas durante muitos anos. Dirigir é sempre, eu acho, um exercício que eu nunca tive que fazer, mas imagino que seja próximo de arrancar um dente às vezes, porque estás a lidar com pessoas que têm os seus próprios problemas diários, não é? Onde é que foi mais difícil criar e onde é que foi mais feliz para ti criar?
Há um problema que, para responder a essa pergunta, tenho que fazer aqui um breve preâmbulo, que é, há um problema na organização das empresas de comunicação em Portugal. Não sei se nos outros países também é assim. Na experiência que eu tive com a RFI, com a Radio France Internationale, também é assim. Mas França é muito, muito parecida connosco. Que é o seguinte: quem tem que pôr a panela ao lume, não é? Quem tem que cozinhar as emissões, boa parte, ou quem tem que dirigir a cozinha, estás a ver? Boa parte do seu tempo é tomado por questões de ordem administrativa.
Uhum.
E de gestão orçamental e por aí fora, estás a ver?
Uhum.
E eu acho que os órgãos de comunicação, não só as rádios, as televisões, até os próprios jornais, mas acho que os jornais é assim, portanto não, até excluo aí, mas no audiovisual, na rádio e na televisão, e na televisão também é um bocado assim, mas na rádio não é, ou não era, agora não sei como é que está, digamos que as pessoas, quem dirige a operação, devia estar um bocado resguardada dessas questões administrativas e de gestão orçamental. Que não são laterais, são centrais.
São centrais, mas só que retiram
ocupam,
tempo.
Ocupam, exato, 80% do tempo. Então na pública não deve ser 80, deve ser 95% do tempo, do teu tempo disponível. Isso prejudica. Para lá de prejudicar o desempenho, produz uma outra coisa, que é um aborrecimento, isto é, um cansaço, que é, ok, eu agora tenho que fazer aqui avaliações, eu agora tenho que fazer não sei o quê, eu agora tenho que gerir o orçamento, eu agora tenho que apresentar
um PowerPoint,
eu agora tenho que apresentar mais uma proposta para não sei o quê, agora tenho que fazer mais 3 relatórios para o Conselho de Administração, para o Conselho de Opinião, para o Conselho Geral Independente, para o Parlamento, percebes? E portanto, isso é obviamente que é mais do lado da pública, mas digamos que os diretores de programação, ou os diretores editoriais, se tu quiseres, estão muito carregados ou muito sobrecarregados,
uhum,
dessas tarefas ou dessas questões que são administrativas e orçamentais.
Estão espremidos por essa lógica.
E isso prejudica, uhum, prejudica e implica, se tu quiseres, no fim do dia, que nunca te sintas feliz, não é? Porque tiveste uma chatice ao longo do dia para resolver o biométrico de 200 pessoas, estás a ver? Não é? E portanto,
examinar as impressões digitais de todas as pessoas.
Exato.
Tens imensas saudades, imagino.
Tenho imensas saudades, então não tenho. Tenho imensas saudades.
Porque agora estás reformado.
Todos os dias não estou reformado.
Estás retirado.
Eu estou retirado, não é?
Qual é a diferença entre reformar e retirar?
Então, retirado é que tu estás. Retirado, quer dizer, pode ser que estás de fora. Não é? Reformado é que estás arrumado.
Nunca.
Arrumado
nunca
a um canto.
Não gostas da palavra reformar?
Não, não gosto. Acho horrível. Acho horrível. Acho que as instituições.
Vou ficar de castigo por ter dito a palavra
não,
reformar.
Não, não, não. E a legislação devia. E as decisões administrativas do Estado, uhum, deviam corrigir essas coisas. Porque isso são. são palavrões que funcionam como uma espécie de estigma, não é?
Uhum.
Assim como eu por acaso nunca vi, mas há amigos meus que já viram o papel que tu recebes da tua reforma, uhum, da Segurança Social. Diz lá pensão de velhice.
Oh, pai.
Estou-te a dizer.
Diz.
Eu nunca vi. Eu nunca vi.
Não diz no teu porque não. Eles não acham que tu és velho, pai. É por isso.
Não, porque eu nunca fui buscar o papel.
Não é porque o pai parece, o meu pai parece sempre mais novo, não é, pai?
Sim, sim.
Claro.
Costumam pedir o bilhete de identidade às vezes para entrar nos sítios.
Exatamente. É, sim. Até é um bocadinho constrangedor para mim, porque acho que eu sou mais velho.
Exato.
Mas então, como é que te encontras do ponto de vista espiritual, até? Porque és um sénior.
Eu sou um sénior, sim. Sou um sénior.
És um sénior. E depois deste tempo todo a dirigir rádios nas operações tradicionais, obsessivo com a Visual Radio a dada altura.
Sim.
Não é? Entre outras coisas.
E agora com a inteligência artificial.
E agora, quantidade de conversas. Inteligência artificial e os.
Já viste a nova apresentadora da televisão espanhola?
Fiquei preocupado porque já aparece mesmo.
É um avatar.
É um avatar. Mas às vezes mais valia serem avatares também.
Ah, sim, claro. Não, e para fazerem o que fazem, as empresas poupariam muito dinheiro.
Poupariam muito dinheiro. Então, a minha pergunta, sinto-te já a querer ir embora.
Não sei.
Já olhaste para o telefone imensas vezes?
Não, mas isso é porque tenho que estar a controlar aqui a...
Tens que ir a olhar para a atualidade.
O fluxo.
Fluxo noticioso. Não, a minha pergunta tem a ver com hoje tens o teu podcast com todas as pessoas que disseste há pouco. Portanto, estás noutra lógica.
E digo outra vez, chamam-se As Crónicas da Idade Mídia.
Uhum.
O título foi-me autorizado, chamava-se pela Madalena Santos, professora Madalena Santos, que é a mulher do Ruben Carvalho.
Uhum.
O Ruben Carvalho inventou um programa que eu programei na Antena 1, que se chamava Crónicas da Idade Mídia, que era um excelentíssimo programa de rádio, porque o Ruben era uma enciclopédia, sabia tudo sobre música e outras coisas, e tudo. Eu pedi autorização à Madalena para que nós usássemos o nome e acrescentámos novas crónicas da Idade Mídia.
Uhum.
Porque acho que se aplica completamente àquele podcast que é sobre os mídia. Como é que os mídia tratam a atualidade? Como é que os mídia... falam sobre a Operação da Madeira.
E sobretudo esta depuração do que é este fluxo contínuo de informação num tempo em que a memória está em risco, eu acho que mais do que nunca. Dir-me-ás tu, que tens mais memória do que eu. Sentes que neste momento, olhando para os mídia e olhando também para a maneira como as pessoas falam e votam até, temos dificuldade, a memória está em risco?
A memória está em risco, sempre esteve, né? Sempre esteve. Agora, a questão é que os média têm que ter um compromisso com a memória. Isso é absolutamente fundamental para que as novas gerações que se vão sucedendo como ouvintes, como telespectadores, não percam, digamos, a noção do que é essencial. E o que é essencial é a democracia. E, portanto, é absolutamente fundamental. E para a democracia é absolutamente fundamental conhecer a memória. E, sobretudo, conhecer a memória de tempo, dos tempos em que não houve democracia.
Uhum.
E, digamos, desse ponto de vista, acho que as médias têm uma responsabilidade tremendíssima, tremendíssima. Rádio, televisão, jornais, para que essa memória
não se esbata,
não desapareça, não se dilua. Daquilo que é a velocidade. O nosso tempo hoje é caracterizado por uma grande velocidade, não é? A velocidade de hoje não tem nada a ver com aquilo que era a velocidade dos meios de comunicação há 10 anos, não é? Nada a ver.
Dirias 10 mesmo?
10, se calhar até menos, não sei. Disse 10 agora, podia ter dito 5, podia ter dito 15, não é? Mas não tem nada a ver. Esta velocidade do nosso tempo,
uhum,
a velocidade a que as coisas acontecem, a velocidade a que as coisas se transmitem, não tem rigorosamente nada a ver com o tempo antes das redes sociais e antes da internet. Nada a ver, nada a ver. E portanto, digamos que é um tempo de maior risco que se percam essa memória. Porque quando tu te chega a leres um lido, uma notícia, e não queres saber mais, porque te chega a saber que não sei quem foi detido na operação, não sei, uhum, quê, E não queres saber o que é que aconteceu.
Não vais descobrir o contexto.
Não vais descobrir o contexto. E portanto, isso é muito perigoso. Muito perigoso. E provavelmente é isso que alimenta, ou que vai alimentando, os fenómenos de extrema-direita que têm acontecido por toda a Europa, não é? E que agora chegaram a Portugal.
Vais a caminho dos 70.
Uhum.
Não sei se sabias.
Sim, fiz 68, atenção.
E ainda não falámos de uma das relações por estar sentado à minha frente, que é porque és meu pai. Sem nem te convidava para este programa.
Exatamente. Claro.
Dia do pai, também. Pai de 4 filhos,
uhum.
Um rapaz e 3 raparigas.
Uhum.
Preocupa-te o mundo que nos vai chegar às mãos, que já nos chegou às mãos, né? Nós somos todos mais velhos, né? Temos todos mais 30, mas esta ideia do que será o nosso futuro, o futuro dos teus netos, é uma coisa na qual pensas?
Sim, claro. Há algumas certezas que fui construindo ultimamente, que não imaginava que fossem possíveis. Que é, por exemplo, as próximas gerações terem uma vida pior que a minha. Isto é, as gerações sucessivas terão uma vida mais difícil, com menos bem-estar, uhum. Menos oportunidades, menos bem-estar.
Menos água.
Menos água. E portanto, isso preocupa-me muito, né? Sobretudo preocupa-me ainda mais porque tenho 2 netas, né?
Ainda vais ter mais.
E vou ter mais, certamente. E portanto, isso são coisas que me preocupam muito. Esse desenvolvimento deste modelo económico que me parece estar esgotado. Também não sei qual é o outro que se possa inventar, mas este parece estar esgotado. Ou pelo menos a solução de distribuição deste modelo económico tem que ser corrigida. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque essas novas gerações não vão conseguir, ou vão conseguir com muita dificuldade, arranjar a sua casa, fundar a sua família e por aí fora. Vão ter muitas dificuldades nisso. Preocupa-me muito o estado a que o mundo está a chegar do ponto de vista climático, por exemplo. E eu sou um militante, praticamente o único lá em casa, um militante dessas coisas da separação do lixo e pronto, por aí fora. Preocupa-me, sobretudo, a questão da perda da memória que tu falaste há pouco. Porque sem passado tu não tens futuro. Estás a ver? E parece um chavão, mas não é. Porque tu só consegues projetar o futuro a partir de uma base qualquer que tu tens. E essa base é o teu passado. Esta velocidade de hoje dá-nos a ideia de que podemos viver um dia de cada vez. Aquela ideia um bocado diletante, de viver um dia de cada vez, não interessa nada,
uhum.
Depois logo se vê, que é também muito portuguesa, depois logo se vê, a gente arranja, dá aí um jeitinho e resolve tudo. Não é assim, não vai ser assim, não vai ser mais assim. E portanto admito que essa questão seja mais central até que as outras, que é a perda da memória conduz-te a um beco escuro. E esse beco escuro, e nesse beco escuro pode acontecer tudo. Designadamente o acesso ao poder de forças extremistas, quer de um lado quer do outro, mas a tendência neste momento é forças extremistas de direita, que têm uma visão da sociedade que pode levar a outras realidades que nós já vivemos no passado.
Sim, erosão de liberdades fundamentais, etc. E direitos conseguidos, mas que sempre temos de estar vigilantes para que não desapareçam, não é?
Certamente.
Dás-te bem com o teu passado?
Dou-me às vezes melhor, outras vezes pior. Mas dou-me bem, acho que...
Pensas no avô e na avó, ou são coisas que já...
Penso, penso todos os dias. Penso todos os dias. Se calhar mais na avó do que no avô, não sei. A avó é mais presente diariamente do que o avô. Porque também ela foi sempre mais presente, não é?
Uhum.
Portanto, é natural. Deu-me bem muitas vezes.
és o pai que gostavas de ter sido?
Eu acho que não me dei muito mal como na função, não é? Eu acho que a minha avaliação na função, numa escala de 0 a 10, é capaz de ser, sei lá, 8, não é?
Uhum.
8, 9, não sei.
Sim, sim.
Mas as avaliações
para fazermos uma reunião.
Avaliações em função própria não é muito.
Qual foi a maior dificuldade? Porque eu acho que há uma coisa que se fala pouco que tem a ver com. Tu nasceste em 56. Eu nasci em 89. Tu és pai de pessoas que nasceram nos anos 90. E nem em 70. Ou seja, tens quase um por cada década. Neste caso, tens duas em 90. Ou seja, o tipo de. A maneira como foste educado, forçosamente, tu e a mãe são educados num tempo que já não é este. Esse conflito. Muitas vezes mais até para os homens do que para as mulheres. Tu sempre foste muito cuidadoso e muito atento e muito cuidador, expressas emoções. Grande parte dos meus amigos tiveram pais que não expressavam emoções. Isso foi uma tendência que fizeste mesmo por combater, porque o avô não era exatamente expansivo, não é?
Sim. Não, acho que não. Não fiz. Não tive uma estratégia, não é? Não, não, não. Agora vou ser pai, vou montar aqui uma estratégia.
Mas as pessoas montam estratégias para tudo, pai. Por exemplo,
eu não montei estratégia para nada, felizmente para mim. As coisas foram acontecendo. Eu acho que fui só eu, não é? Fui só eu e fui aprendendo, não é? Porque eu admito que hoje, atenção, vocês cresceram num período não tão distante assim, num tempo não tão distante assim do tempo em que nós chegámos à idade adulta,
uhum.
Eu e a mãe. Eu acho que hoje é mais difícil.
Sim, eu nasci e a mãe tinha 26.
Hoje é mais difícil, eu acho. Ser pai é muito mais difícil hoje do que foi no meu tempo, porque... há um quadro de valores sobre os quais assentou o funcionamento da nossa família que não era para vocês um absurdo, não é? Portanto, vocês comungaram desses valores e adquiriram esses valores, uhum. Não era um absurdo uma
Iamos
coisa.
Terminar à mesma hora?
Sim, está bem. Isso é disciplina, isso não tem a ver com valores.
Disciplina é importante, não é?
A disciplina é absolutamente fundamental. Agora, quem tem hoje filhos muito pequenos. 4, 5, 6, 7, mesmo 11 anos, como o caso da Francisca,
uhum.
Eu acho muito complicado, não é? Acho muito complicado.
Porquê? Porque as solicitações são muito maiores?
Os estímulos são tremendíssimos, as solicitações são imensas. Acho que tem que haver uma vigilância da parte dos pais muito grande e muito explicada porque é que existe essa vigilância,
uhum.
Por causa daquela coisa extraordinária que é a internet, mas que tem grandes buracos, não é?
Uhum.
Tem alçapões muito grandes e, portanto, onde os miúdos podem cair facilmente. E, portanto, acho que hoje é mais difícil do que era na nossa altura, não é? Apesar de nos encanitar um bocadinho de que tu ao sábado não podias jantar àquela hora porque ias dar aulas.
De magia
para
a internet.
Para a escola do Harry Potter, não é?
Pai, agora chama-se isto o segue perfeito, porque eu ia perguntar, foi fácil. Eu não tenho mais água, queres mais água?
Não.
Ok, não, tenho aqui um bocado de água das pedras que vou pôr enquanto. Para tu ver quando pensas na pergunta
que eu vou
fazer.
Não é preciso.
Não te preocupes, que não quer que fiques desidratado.
Não é preciso.
Também não estás em idade de ficar desidratado.
Não é preciso, mas terem um copo de água também aqui nesta rádio, só um copo de água.
Olha, isso é uma coisa que podes ir dizer ao Pedro Ribeiro.
Só um copo de água para um convidado, quer dizer,
bom,
parece-me também excessivo.
Eu não sei onde é
parece
que vem
uma
essa
contenção
água.
Excessiva.
Pronto. Mas isto para dizer que a minha pergunta era: se é fácil ser meu pai?
Porquê é que havia de ser difícil?
Não sei, pergunto.
Não.
As minhas escolhas de moda é que nem sempre são um aplauso. Não é?
Mas isso são as coisas. Tu, se queres fazer figuras, fazes figuras, não é? Se tu quiseres. Se quiseres.
É o bullying que as pessoas estão a assistir finalmente.
Exatamente. Não, isso não emite sequer opinião sobre.
Acho muito bem, porque sobre... não emite o meu corpo. Não é?
Exatamente.
Se eu quiser agora fazer piercings na cara toda, o que é que tu achas?
Mas, claro.
Se eu tatuasse um dragão
acho mal.
Achas mal?
Acho mal. Mas tu até és bonito, portanto, para que é que te vais desfeiar, né?
Desfeiar. E então, ser
o que
pai.
O que é que te vais feiar?
Feiar.
Desfeiar é o contrário de feiar.
Sim, eu nem sei fazer, nem sei feiar. Oh pai, ser pai então nesta altura é complexo. Pensas muito no que aí vem? Pensas muito nas próximas décadas da tua vida? Convém dizer que quando agora procurar uma nova casa, tu mediste os corredores Para ter a certeza que passariam, sei lá, macas.
Sim, cadeiras de rodas, trotinetes, como costumam chamar.
Causas elétricas. Sim. Ou seja, tu dizias não é estratega, mas tu és estratega a esse nível, não é? Tu pensas as coisas a esse nível.
Não, exatamente. Isso é apenas. Isso é apenas estilo, não é? Não é outra coisa. Não, penso obviamente que. Eu penso uma coisa há muitos anos que nem sempre os pais conseguem. E há muitos pais que não conseguem, não é? Peço desculpa, deixei cair um lápis.
Não faz mal, tudo bem. Estou num safe space.
Exatamente. Que é o seguinte: que é, eu acho que todos os pais têm a obrigação moral, se puderem, obviamente, há muitos pais que não conseguem, de não deixarem cargos para os filhos. Isto é, de chegarem a uma idade quando tiverem uma série de problemas, porque os problemas vão aparecer, inevitavelmente, ninguém é. Como é que se chama? Como é que se diz isso?
Eterno, imortal.
Eterno, imortal. E portanto, devem, se quiseres, devem construir soluções a tempo de não sobrecarregarem os filhos, que do meu ponto de vista já vão ter uma vida sobrecarregada. Uhum. Estás a ver? E portanto, mais um custo adicional, sim, mais um peso em cima, é complicado. E pode ser muito complicado de gerir, não é? E portanto, eu acho que há esse dever moral dos pais acautelarem isso. Agora, há muitos pais que não conseguem, não é? Porque não tiveram vidas que lhes permitiram acautelar esse tipo de coisas, não é? Mas a tua pergunta inicial era se eu penso muito no que vem a seguir.
Sim, pensas na tua morte, pensas nisso. Porque eu imagino que a dada altura há pessoas que vivem a vida inteira obcecados com a morte, não é? Uhum. No fundo, porque têm um ego tão grande que têm medo, não sabem o que fazer com isso, não é? Mas também tu nunca, não és muito, não te imagino.
Não penso.
Nem agora?
Não. O que eu penso é que não posso nem quero perder tempo. Isto é, eu já tenho pouco tempo até ao fim, não é? Eu já vivi muito mais do que viverei, certo?
Pronto. Sei, tendo em conta como as coisas estão.
Não.
Se tomares muito cogumelo do tempo,
exatamente.
Pode ser que dures mais
antes. Fizeram muita coisa, muita vitamina C e tal. Uhum. Não. Não, isso é uma inevitabilidade. Eu já vivi mais tempo do que vou viver, não é? Portanto, tenho já menos tempo para viver, ok? Uhum. E portanto, não faz sentido para mim hoje perder tempo. Percebes? O que é que eu digo com perder tempo? Que é, olha,
falar ao telefone.
Falar ao telefone, por exemplo.
Meu pai odeia falar ao telefone, não me dá atenção nenhuma quando eu ligo.
Sim.
Porquê? Porque prefere que eu esteja à tua frente para falar contigo.
Exatamente.
Não é porque eu seja desinteressante.
Não, claro que não. Não, é porque o telefone serve para comunicar rapidamente o que é que se tem para dizer e ponto final. Não é para ter uma grande conversa, não é? Uma grande conversa ao telefone, é claro. Uma perda de tempo.
Uma perda de tempo.
Pronto. Depois, e de facto o telefone é uma perda de tempo, devo dizer-te. Muitas vezes. Depois, estás a falar com pessoas que não te interessam para nada. E por cortesia, estás a ser simpático, a ser civilizado, a ser urbano.
É uma chatice ser civilizado e urbano?
Não é uma chatice, mas eu posso ser educado, mas depois não estar ali 20 minutos a aturar uma pessoa que me está a contar uma coisa que não me interessa saber. Estás a ver?
Não... Vocês às vezes ficam na dúvida de onde é que como é que eu sou assim. Não é? E vem daqui.
Não vem nada daqui, porque eu sou uma pessoa obviamente
disponível,
completamente
claro.
Disponível.
Sim, sim, é? Sim. Mas tens mais que fazer.
Não, e tenho muito mais que fazer, porque claro. Eu tenho muito mais que fazer.
Sim.
Não é? E portanto, não faz-me confusão perder tempo. Uhum. Perder tempo hoje faz mais confusão, encanita-me mais do que me encanitava há uns anos. Não é?
Quais são as tuas esperanças para nós, teus filhos?
Ah, não sei lá. Faço lá a ideia.
Faço lá a ideia?
Faço lá a ideia.
Como assim? Não pensas nisso?
Não. As minhas esperanças é que todos vocês tenham bom senso, todos vocês tenham um tininho na cabeça, todos vocês se enquadrem naquilo que vocês entendem que é a vossa vocação, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista cívico, não é? E que façam a vossa vida e façam desenvolvê-la e que sejam. E há um dado que é importante: que sejam sempre, todos os dias, pessoas melhores. Não é? Há um esforço que toda a gente devia fazer, que é amanhã ser um bocadinho melhor do que foi hoje.
Uhum.
Isso é uma coisa muito, muito cristã, acho eu, mas é também uma coisa muito cívica, não é? Que é, eu vou ser um melhor cidadão, vou ser uma melhor pessoa todos os dias, não é? E amanhã vou ser melhor. Por exemplo, agora quando saio daqui vou a pé para casa. Porquê?
Vais ajudar o ambiente.
Porque vou ajudar o ambiente.
Vais ajudar o ambiente.
É um amigo meu que está ali, que se chama Ambiente.
Claro. Ainda não tinha havido nenhuma piada dessas. E também estás a fazer, estás a ser pessoa melhor, porque me estás a dar atenção quase há mais de uma hora, pai. Isto é uma coisa.
É? Já passou.
Sim, passou a correr. Quando estamos a divertir, o tempo voa. Olha, uma das minhas últimas perguntas tem a ver com isso, que é: queria que as pessoas sejam melhores. Implica também que. Agora perdi-me. Ah, tem a ver com o que eu queria perguntar. Queres voltar à Angola mais vezes e olhar para os embondeiros?
Eu voltarei sempre a Luanda sempre que fizer sentido. E portanto, ultimamente não tenho tido esse apelo. Mas está sempre presente e portanto é sempre uma possibilidade.
Uhum. E quando é que escreves? Ou quando é que publicas o que escreves?
Tinha prometido a mim próprio que voltaria a pegar na
ficaste um bocadinho tímido
fazer.
Agora, pai.
Fiquei
ficaste tímido,
tímido,
olhaste para baixo e tudo.
Tinha prometido a mim próprio que voltaria a pegar naquilo que estou a fazer em janeiro. Já estamos em março.
Mas tu
quase
muito
no final
fazer,
de março,
pai.
Então tive imensas coisas para fazer.
Então não tiveste.
Então só o podcast para já dá-me um.
São três dias.
Dá-me um trabalho imenso. Estou a dizer, dá-me.
Então, mas claro que vocês analisam toda a atualidade, que parece que não.
É muita.
Não tenho as dúvidas. Não é toda a atualidade. O que é que todos os meios disseram sobre a atualidade?
Uhum. Dá um, neste momento, qual é o meio de comunicação social que está a ser mais eficaz? Se tivesses que dar. Agora dá-se notas, não é? Que é uma coisa que eu não consigo compreender. Como é que chegámos aqui? Não estou a pedir notas, mas, por exemplo, a cobertura eleitoral, quem é que esteve melhor, na tua opinião?
Não. As coberturas eleitorais normalmente são dominadas pelas televisões, não é?
Uhum.
No caso das televisões, a SIC ganhou a noite. Presumo eu, ou pelo menos avalio eu, que ganhou a noite porque tinha uns painéis de documentário mais substantivos, mais eficazes. Mas o dispositivo que a TVI apresentou pareceu-me muito interessante. Com uma grande mobilidade, com uma grande velocidade da emissão. Pareceu-me com o Zé Alberto como mestre da cerimónia.
Uhum.
E não vários pivôs que às tantas baralham as pessoas. Ele é que era o pivô e que ia depois inquirindo cada um dos outros elementos da equipa, das diversas temas que estavam a tratar. E pareceu-me um modelo muito, muito interessante, mas acho que algumas pessoas com quem troquei algumas impressões sobre isto acharam que a emissão era rápida demais. É rápida demais e, portanto, também é gente da minha idade, não é? Portanto, achou que era rápida
um bocadinho
demais.
Mais
calmo,
mas no fundo, às vezes, eu acho que isso vai ao encontro daquilo que dizíamos há pouco e que, se calhar, é até o foco desta conversa, que é: as coisas às vezes podem só ser simples, não é? Naquele
Exato.
Dia as pessoas querem saber quem são os deputados que vão ser eleitos, as caras deles a aparecer de lado e quais são as votações, não é? Quais são as sondagens, as previsões e os reflexos de cada campanha. De repente parece que hoje em dia toda a gente tem que ter os seus 10 minutos de comentário sobre o comentário que acabou de ouvir, do comentário de outra pessoa que alguém fez noutro sítio. Isso é uma tendência de comunicação que se torna confusa, que...
Não, é uma tendência que as televisões têm levado ao extremo, sobretudo as televisões, os canais de notícias, chamemos-lhe assim para simplificar também, têm levado até se... Nós no outro dia fizemos uma reflexão sobre se os canais de notícias continuavam a ser canais de notícias ou eram canais de comentário. E a questão é justamente essa, que é... é mais barato, se quiseres,
comentar
do ponto de vista da operação, do ponto de vista da empresarial. É mais barato teres meia dúzia de pessoas a dizerem coisas do que ires fazer reportagem, do que ires aos sítios buscar coisas, do que fazer levantamentos, teres estudos sobre as coisas. E portanto é mais barato, obviamente. E portanto, em vez de produzir notícias, escavar uma notícia, é mais caro do que comentar o que disse o senhor que saiu de Belém há bocado, não é? E isso determina muitas vezes as soluções que são encontradas, não é? Pronto, mas tu estavas a falar dos meios, das notas, e falaste da noite eleitoral, mas a vida não acaba na noite eleitoral, não é? E portanto, eu acho que o meio rádio é um meio que tem uma vitalidade absolutamente extraordinária. É um meio com uma capacidade de penetração absolutamente inquestionável. Tenho mesmo pena porque é que hoje em dia, apesar de eu ter proposto isso vezes sem conta no meu tempo lá atrás, hoje em dia ninguém faça um estudo para perceber o impacto, um estudo para perceber o impacto, por exemplo, da publicidade, que a publicidade tem na rádio e que não tem noutros meios mais caros, e que consomem muito mais dos orçamentos das empresas. A vitalidade deste meio é tal que, ainda recentemente, a Média Livre, é assim que se chama agora a empresa da ex-Cofina, a empresa que adquiriu, que tomou o Correio da Manhã e a CMTV e a Sábado e os negócios para aí fora, anunciou, a IARC já validou o anúncio da aquisição de duas frequências, uma em Lisboa e outra no Porto. E a frequência de Lisboa, curiosamente, é a ex-frequência da RPL.
Ah, é?
Que tem um.
Quando eles começarem a falar lá ao fundo, vai-se ouvir.
Que tem um emissor em Monsanto, que cobre Lisboa muito bem. E portanto, anunciou a sua entrada na rádio. Portanto, e é finalmente agora um grupo multimédia. Estás a ver que tem rádio, jornais e televisão.
Agora, o grupo empresa não seja,
não é? Não, não é. Não tem rádio, nunca teve rádio. E portanto, digamos que esta entrada deste grupo na rádio revela, assim como a compra que a Bauer fez em Portugal, revela a vitalidade deste meio e a vitalidade deste mercado, que só não cresce mais, e tem crescido muito bem nos últimos anos, mas só não cresce mais por essa razão que eu te dizia há pouco.
A ideia é preciso estudar. Não é tão, ou seja, que não é tão eficaz, estudar. É isso?
Não, é preciso estudar. Não, é preciso estudar. Para já que explicar às pessoas que há 5 milhões e meio de pessoas que ouvem rádio todos os dias.
Muito mais do que a televisão, não é? Que vem a televisão.
Que há programas de rádio com mais pessoas a ouvir em cada momento do que muitos programas de televisão. E que a rádio tem um custo operacional muito mais baixo e é de uma grande eficácia, não é? Porque tem uma capacidade de penetração que a televisão não tem.
E é o mais próximo de um amigo que os média podem ser, não é? Eu acho.
Sim, e tem outra.
Tem essa proximidade. Eu sei que é uma maneira romântica.
Não,
dizer,
tem essa proximidade e tem outra. É o único meio, é o único meio verdadeiramente democrático. Porque é o único meio que te permite o sonho. É o único, porque não tem imagem. Pode ter quando quer, não é? Mas pode não ter imagem, é só áudio. E quando tu falas com alguém através do microfone e essa pessoa não está a ver, dá-se o fenómeno definido pelo senhor e velho McLuhan da relação imaginária entre o emissor e o receptor. Estás a ver? E esta relação é indestrutível. Indestrutível, percebes? E portanto, do meu ponto de vista, era preciso que a rádio, a indústria da rádio, se pusesse de acordo para produzir documentos que pusessem em destaque as vantagens e as virtualidades deste meio, não é?
Tu estás em podcast, nós estamos aqui num podcast que tem uma versão FM. Agora há um mar de podcasts.
Sim.
Assististe à chegada, foi como uma onda pequenina, depois uma onda maior, depois uma onda de tsunami. Estamos na fase de tsunami dos podcasts. Achas que vamos chegar a um ponto em que vai te quebrar como outras tendências e de repente só resistirão aqueles que têm uma relação que é, como tu dizes, indestrutível com o seu receptor? Porque esta ideia de repente todas as coisas, todas as marcas, tudo e mais alguma coisa num podcast é muito democrático, mas ao mesmo tempo também torna difícil que as pessoas escolham. Não é? Porque a escolha é tremenda. E portanto é um bocadinho como ver Netflix, não é? Tens 2 milhões de filmes para ver. Como é que escolhes?
Sim, obviamente que digamos que essa pulverização determina alguma confusão na escolha das pessoas, não é? Por isso eu tenho defendido e defendi durante muito tempo sempre que o fluxo entre o FM e a plataforma digital e a net, designadamente, que era um fluxo nos dois sentidos.
Uhum.
Não é? Por isso eu acho que é vantajoso sempre que há um podcast que se destaca por qualquer razão, porque tem uma uniqueness qualquer, que tem uma diferenciação qualquer, ele deve ser
puxado para a antena.
Puxado para a antena.
Uhum.
A Renascença fez isso, por exemplo, agora com agora há um mês atrás com o nosso podcast, com as crónicas que passam agora no FM também. Isto porquê? Porque a rádio tem uma capacidade de promoção extraordinária, não é? Porque a rádio toca ao longo do dia vários públicos, não é? Que se vão revezando, que vão entrando e saindo, uhum. não é? E vai tocando essas pessoas. E portanto os podcasts ganham uma outra dimensão, ganham uma outra visibilidade, se tu quiseres, se tiverem no FM. De resto, o exemplo do nosso podcast não tem exatamente os números todos ainda, mas isso é visível. Quando ele passou a estar no FM,
de repente sobe muito.
Sobe muito, não é?
Claro. Pai, vou libertar-te para poderes.
Isso é que eu te agradeço.
Tratar tenho mais as coisas todas que tens para fazer. Obrigado por teres vindo neste especial Dia do Pai. Pouco forçado este especial, vamos ser honestos.
Forçadíssimo.
Mas ainda assim, obrigado por teres vindo. Eu sinto sempre nestas coisas que é um bocado complicado, porque há 200 coisas que eu podia perguntar. Havia alguma pergunta que gostavas que eu tivesse feito?
Não, isso não.
Isso não?
Não.
Está bem. Depois
quem faz as perguntas és tu, se fosse eu a fazer as perguntas.
Fazias outras melhores,
não,
claro.
Não chegaria ao fim a dizer. Essa de. Há alguma pergunta que gostava.
Sabe que eu digo isso?
Não, espera. É a mesma coisa que dizer projetos para o futuro e esse tipo de coisas. Estás a ver?
Não é nada.
É do mesmo
não,
género.
Mesmo calibre. Sabes porquê que eu digo isto? Porque eu sei que tu dirias qualquer coisa desse género. E este programa é um programa elástico e eu não tenho medo de errar. Eu até posso dizer estas coisas no ar. Eu não busco a perfeição, pai. Eu busco. É verdade. Bem, obrigado. Beijinhos.
Ah, beijinhos.
Adeus, beijinhos. Depois eu passo lá em casa para jantar. Beijinhos.
Debaixo da língua.
Na Rádio Comercial. Feliz Dia do Pai para quem ainda o tem, embora acho que nunca deixemos de ter pai. Obrigado por ouvir o Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego e foi estranho entrevistar o outro Rui Pego que existe. Continuo a achar que é o melhor que conheço. Já sabe, pode sempre ouvir o programa às quintas-feiras e no FM da Comercial, ao domingo. Até para a semana.
Debaixo da língua.